Meu nome é Camila Frender, sou escritora e roteirista, e esse é o meu podcast É Noia Minha. Na companhia de amigos e especialistas, eu debato as minhas paranoias, que provavelmente são as mesmas que as suas, ou não. Ué, será que não? Ai, gente, agora eu fiquei noiada. Ô, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é noia minha? A gente começa agora mais esse podcast gostoso que a gente ama e mal conhece porque acabou de começar. O assunto de hoje é o quê? Paranoia de stalker. A gente tá na era do stalker. Todo mundo se acha o próprio detetive particular e fica fuçando a vida dos outros na internet. Na internet a gente consegue descobrir várias coisas, mas a gente tá ali do sofá de casa, né? Não tem esforço nenhum. Eu sou do tipo que stalkeia pra tudo. Eu vou stalkear assim, desde um ex-namorado até, quem sabe, um futuro chefe que só marcou uma entrevista de emprego comigo, mas eu já fui lá fuçar a vida dele. E eu sou tão boa nisso que eu tenho medo de chegar na entrevista e dar um fora, tipo, me conta um pouco mais das suas férias na Jamaica, o resort era bom, a sua filha era muito boa de foto, porque a viagem pareceu maravilhosa. Eu tenho medo de fazer isso. A verdade é que todo mundo se acha o próprio detetive. Mas, né, do sofá de casa é fácil. Eu quero ver o quê? Usar disfarce, perseguir alguém na rua, quero ver fazer escuta telefônica, lidar com o psicológico de alguém que acabou de descobrir que foi traído, aí a coisa muda de figura. Mas, assim, são tantos recursos pra fuçar a vida de alguém que eu acho que tá todo mundo ficando paranoico. E outra, será que os detetives particulares de verdade, eles estão se sentindo ameaçados com esse nosso novo job? Pra falar sobre isso, que é uma conversa muito gostosa, eu convidei duas pessoas muito especiais. Uma é a minha amiga, Maria Eugênia, que apresentava o MTV, o programa adotado da MTV, que eu era roteirista. E por que, que eu chamei a Maria, né, Maria? Eu chamei a Maria porque, assim, meu amor, se tem alguém que fica paranoica no stalker, tentando descobrir tudo, inclusive a traição das outras pessoas, essa pessoa é Maria Eugênia, não é mesmo?
Por isso que estou aqui, estou juntando dinheiro para comprar um drone, para botar no hotel também, para ir atrás. Eu adoro descobrir traição, gente.
Tá aí, convidada certa. E a minha segunda convidada vem justamente para somar nesse papo e pôr um pouco de realidade nessa nossa loucura. Eu parei a vida misteriosa e agitada de uma detetive particular de verdade. E ela não é apenas uma detetive particular. Ela é uma detetive premiada. Ela é a melhor detetive do Brasil. Chora mundo. Oi, Daniele.
Oi. Obrigado pelo elogio.
Nada, a gente já tava aqui no papo com ela, né, Maria? A gente já tava obcecada. A gente começou a gravar rápido, porque, assim, desde que a Daniela saiu do escritório dela e encontrou com a gente ali no café, a gente não para de fazer pergunta pra ela.
E eu sou muito apaixonada pela Daniela faz tempo, desde quando eu vi, assisti o programa da Luciana Gimenez. E ela tava falando de novas técnicas de investigação e não sei o que. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu tava solteira, falei, preciso começar a namorar pra investigar. Nem que a gente ia começar, já tava pensando na investigação. E aí também, agora conhecendo a Daniele, tô solteira de novo. Então não tem ninguém pra investigar, gente.
Calma, a gente vai arrumar alguém só pra contratar a Daniele. Na verdade, eu acho que a gente devia se colocar de estagiária dela.
Meu
e entrar
sonho.
Nas missões.
Meu, a gente veio aqui pra isso, pra pedir
só
emprego.
Pra isso. É tudo uma desculpa, esse podcast não existe, contrata a gente.
Bota, gente.
Eu, como eu fiz minha lição de casa, estou ok você, eu já sei várias histórias, né? E eu queria que você contasse a história que você perseguiu seu pai, né, quando você era nova.
Isso, eu era... Meu pai morava numa cidade, mora ainda, né, numa cidade do interior. E lá tinha mototáxi na época, né? Eu tinha 14, 15 anos. E eu era aliada com a minha madrasta, né? Não gostava dela, então eu falei, agora é oportunidade. Vamos ver se rola, né? E aí eu segui meu pai com mototáxi, enfim, peguei ele e tudo. Naquela época não tinha foto como filmar, não existia nem celular. E contei pra ela quem era a pessoa, contei tudo, mas enfim, o casamento continuou.
Ela perdoou.
Nada, essa aí mais umas 50.
Agora tem foto, uma hora que você mostra a foto ali, eu quero ver alguém continuar. É difícil.
É normal a pessoa continuar? Vocês ficam sabendo? E tem pessoa assim que te contrata e você descobre, aí passa um tempo e ela te contrata de novo?
Sim, bastante. E a maioria das pessoas perdoam.
Sério?
Divórcio é muito caro.
Ah, tá aí.
Eita,
tá aí, alguém já veio te contratou e não teve coragem de ouvir a verdade?
Já acho desistiram de vir buscar o material.
Você falou, tem coisa, vem buscar?
É, o material tá pronto, tem algumas coisas que são interessantes, né? Vem buscar e a pessoa sumiu.
Já tá respondido, né, amor? Você tem que ter sangue de barata.
É, não quero ver, já sei que
tem
babado.
Eu acho que eu ia fazer isso, sabia? Porque eu sou tão dessa, quero saber, quero saber, quero saber. A hora que aparece na minha cara, sai, ai, eu não quero ver, por que tá no melhor?
Nossa, imagina, eu ia querer ver. E eu sou daquela que ia pôr no replay do filme. Ver detalhe do beijo, onde é que tá a outra mão. Eu ia reparar em tudo, Maria.
Sério? Você ia ficar assim, fria? Mas você ia se vingar? Por que que aconteceu?
Óbvio. Não sei, eu queria pensar numa vingança, eu ia.
Escorpião, né, amor? É, escorpião, isso aqui.
Outra dúvida, qual é o seu signo?
Meu é gêmeos.
Ai, bem louca. Maravilhosa. Ai, que outro
que é realmente, que gêmeos é uma coisa assim, que você não sabe mesmo se dá pra confiar mesmo.
É misterioso.
É sua amiga mesmo, tá te investigando.
É, gêmeo é bem misterioso.
Vocês acham que gêmeos perdoam ou não?
Puta, que
nossa,
difícil. Ah, não sei, daí eu ia aquela casa astróloga, eu preciso saber onde é que tá a sua Vênus. Você acredita em astrologia?
Acredito.
Você pergunta, quando a pessoa vem aqui, você pergunta, você é de escorpião ou de peixes? Porque se for, já não quero nem discutir com você.
E eu que sou peixe com escorpião e tem uns 3 peixes, uns 4 escorpião aqui no mapa.
Terrível.
É só isso. Eu choro e me vingo, mas é... Ué.
Ô Maria, qual que você acha que foi a sua paranoica mais absurda de stalker ou de ciúmes?
A pior?
Ah, não sei. Uma que você possa contar,
cara,
né?
Cara, eu não sei.
Que a gente tá gravando. Não sei se você lembra.
É verdade. Não, eu já ia contar várias coisas, assim. Mas eu já tive umas que acho que você também teve, assim. Sabe quando você começa a namorar... E aí você começa a vasculhar todas as ex que, tipo, que a pessoa teve.
Sim.
E aí você começa a meio achar a pessoa maravilhosa, assim, sabe?
A ex-namorada, você acha ela muito melhor que ele, que o atual. E daí você começa a achar que ele é o problema.
É, e aí você fala, nossa, que burro. Por que que terminou uma menina tão legal e não sei o quê? Isso rola. Mas é que eu gosto de stalkear tudo, assim. Eu gosto de sair mexendo, porque você sempre acha uma... Uma pessoa que você fala, essa pessoa é interessante pra ver a vida dela inteira.
Sei.
E foi pior, porque depois que eu vi aquela série Netflix, aquele You...
Você
começa a ver com
outro... Você fica mais obcecada.
Mais loucona, né? Porque daí você começa a achar que todo mundo tá te vasculhando e que alguém vai te matar, né? Porque no mundo
apenas.
É nem...
Você recebe coisa de traição, mas também tem outros casos também, né? Tem tipo isso, gente que acha que alguém tá querendo matar ela.
Mania de perseguição. Tem. A maioria estão errados.
É esquizofrenia no caso mesmo.
É.
Meu Deus.
Não, porque estão me perseguindo, porque minha vizinha é isso, porque ela fica ouvindo pela parede, porque não sei o quê.
Tá fazendo coisa errada, né?
Eu já cheguei a colocar microcâmeras em corredores de prédio.
E não tinha nada.
Nada.
É paranoia. E gente que acha que tá sendo traída e não tava, tem também?
Tem. 70, pode, 100 pessoas, vamos supor, de 10 pessoas, 7 são traídas, 3 não.
Ah, menina, abraço
de 3. Ai, gente,
3.
Por favor, que eu seja um número desse, pelo menos o 2.
Abraça essa porcentagem que tá do seu lado,
amiga. Meu Deus, ajuda aqui.
É, babado. E me fala uma coisa.
E normalmente...
Tem técnica pra, assim, quem não é muito detetive e tal, tem técnica que você aconselha pra gente tentar descobrir se o cara tá mentindo? Não sei, alguma linguagem corporal?
Ela falou isso, de muda a rotina.
Como
comportamento.
O que eu tenho que ficar prestando atenção?
Por exemplo, mudança de comportamento.
Trocar
ficar
de
mais
roupa.
Vaidoso. Se arruma mais.
Trocar de roupa, tipo, umas
perfume
vezes no
dentro
dia,
do
vai
carro.
Todo cheiroso pra academia.
Perfume dentro do carro, Maria. Imagina se eu acho um perfume dentro do carro, o perfume já vai pra cabeça dele.
Perfume dentro do carro, senha no celular não deixa você ter acesso.
E aquela coisa de deixar o celular só virado
mas
pra baixo?
Também.
Gente, mas posso falar uma coisa? Eu deixo meu celular virado pra baixo. Eu me sinto extremamente invadida quando alguém mexe no meu celular, mas eu não tenho nada, porque eu sou tão doida que se eu traísse, eu ia ter que contar. Porque eu não ia conseguir dormir, entendeu?
Não, eu assim,
então,
se eu tô num relacionamento...
Que, tipo, eu sempre deixo assim...
Viradinho.
E não
tem nada.
Não tenho nada.
Mas é raro, né? Geralmente quem tá escondendo ali é que tem.
Sim. Mas é, o seu caso é raro, mas normalmente tem.
E eu nem preciso passar pano, nem nada, tá? Tô de boa, não tô querendo convencer ninguém. A realidade é que não queria deixar muito claro isso, não. Estou querendo fazer minha fita nesse podcast.
Já teve algum caso que você ficou obcecada, assim, e mesmo depois que acabou o contrato, você queria continuar investigando?
Teve casos de eu saber que tinha, que a gente não tinha pego ainda, porque não tinha dado tempo, e a pessoa não quis continuar.
E aí, você continuou?
Não, eu não continuei, né?
Mas nenhum sabia... você se interessou e falou, eu vou até o fim pra descobrir
isso. Ah, mas aí sem autorização do cliente, depois ele me processa, e aí?
Mas ele pode não saber.
Não. Oi, você leva muito processo?
Não.
Por que que você seria processada, por exemplo?
Por exemplo, se ele... É assim, quando você me contrata, você assina um contrato, certo? Esse contrato, ele é de extrema responsabilidade sua, que a partir do momento que entregar material, o que você fizer? Se você divulgar na internet, se você mostrar pra pessoa... Se você fizer o que você quiser, é responsabilidade sua, não é minha mais.
Nossa, mas teve caso já que a pessoa foi lá e postou a traição na internet?
Não, e a gente aqui no escritório nunca teve, mas teve caso da pessoa já contar,
é porque eu não vim,
né,
aqui ainda, porque senão eu estou
falhando. Tava no programa do Ratinho já.
E aí você, né, se você usar o meu nome, chega lá, vai me processar por, né, ah, mas eu tenho direito, eu sou detetive, eu tenho uma empresa, eu tenho CNPJ, então
como
eu tenho
licença.
Como funciona
isso? Você pode fazer isso?
Posso, eu tenho uma empresa, tenho CNPJ, emito nota fiscal, faço contrato. Então, nenhum cliente sai do meu escritório sem assinar um contrato.
Entendi.
A responsabilidade é dele.
Ô, Dani, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Uma vez, eu tava pegando um Uber que falou que era detetive também. Eu tava falando, desabafando no telefone. Aí ele falou, olha, se você precisar de um detetive, eu já tinha terminado. E falei, ah, tá, que vou gastar dinheiro com isso. Já tomei o pé na bunda, ainda vou ter que gastar pra ver, tô boa, hein? E aí ele falou, não, mas dá pra fazer tudo. A gente consegue até uma liminar... Pra clonar o celular, você começa a ver o WhatsApp da pessoa no seu. Não. Aí eu já comecei, epa. Ter acesso na câmera. Aí eu já comecei, epa, guardar todas as minhas câmeras, botar adesivinho na câmera, porque você fala.
Eu ponho no computador, eu ponho um adesivo.
Mas e no celular? Aqui.
Não, no celular nunca vou isso. Mas existe isso?
Vamos lá. Esse Uber que te falou isso, ele falou tudo errado, né? Liminar, isso aí é coisa de polícia. E nem o WhatsApp não consegue. Que você consegue se você der um celular de presente pra pessoa com um software espião instalado.
Eita, quem já sabe? Vai namorar comigo, vai ganhar celular, meu amor!
Aí você consegue. Desde que seja Android, não pode ser iPhone, porque a Apple bloqueia. IPhone. Então você pode tirar o seu negocinho da sua câmera, que você não corre risco, que você usa a Apple.
Às vezes eu tô ali no topless, entendeu? Eu fico com medo da pessoa ver o peitinho.
Não.
Uma paranoia
Apple,
aqui.
Apple não. Agora Android sim, e desde que você faça a instalação do software e dê de presente pra pessoa.
Eita, aí que eu vou comprar o carregamento da Samsung amanhã.
Samsung patrocina aqui, amiga.
Deu um beijo, a pessoa deu um beijo, já tá ganhando o celular.
Maravilhosa. E me conta uma coisa, você é desconfiada, assim, em relacionamento?
Então, não, sou tranquila. Não sou desconfiada, não.
Você
eu
não
acho que a pessoa que namora comigo, ela já tem medo.
Ela já tem que ter uma coragem, assim, na boa.
Imagina se namorar.
Tipo, eu ia falar palavrão, saiu na boa. Mas, tipo, você tem que... Mano...
É, marido anda na linha, né?
Anda.
Por isso que eu acho que a gente tem que virar detetive, porque daí você só arruma gente que quer mesmo estar com você, porque ele não é besta.
Espero.
De
distrair. É verdade. Qual que seria o nosso primeiro ensinamento como estagiárias de detetive?
Continua nessa coisa assim de Instagram, continua vasculhando assim e tal, fazendo um relatório da própria vida dos outros.
Olhando se tá curtindo todas as fotos, se não, entendeu? Esse negócio.
E aumentou a traição?
O crime tá nas curtidas. O crime tá nas curtidas.
Mas deve ter aumentado muito, né, a traição por causa da internet.
Sim, porque depois do WhatsApp veio muita desconfiança, né? Porque a pessoa coloca a senha no celular, aí não deixa o outro ver... Aí começa tudo aquilo, sabe? A pessoa fala, opa, tem alguma coisa de errado. Aí começa a desconfiança. Aí a desconfiança traz com que venha até um detetive.
E você só persegue a pessoa ou você começa nas redes sociais antes?
Não. Meu trabalho mesmo, porque rede social você não tem como provar muito curtida. Vou provar o quê? Curtiu as fotos? Não.
Sei.
Minha prova é aquela. Beijo na boca, motel, almoço, restaurante japonês.
Rede social é louco a gente ficar stalkeando por rede social, que é tudo uma mentira. Quantas vezes você não tá lá cagado, deprimido e tá postando? postando que você tá no Caribe?
Amiga, todo dia.
Ô, amiga, então a gente vai ter que...
Chorei vindo pra cá, você sabe.
Já vamos fazer um outro podcast.
Já vamos fazer podcast da volta por cima. É. Só com terapeuta.
É, mas isso rola, né? E fora que tá muito mais fácil, eu acho, que tudo, sabia? Porque, assim, todos...
Mas mais fácil pra atrair e pra descobrir?
E pra arrumar quem quer tá querendo te, tipo, pegar. Porque eu tive vários namoros. Sei lá, o cara lá posta que tá comigo e não sei o quê. Podia, no mesmo dia que postava uma foto comigo se declarando, recebia uma bunda, um negócio
mentira.
Por inbox, entendeu? Então, assim...
É tá tipo, aí a oferta, né?
Sabe? E rola muito isso. Tanto homem também. Você posta foto com o namorado...
Parece que atrás as pessoas querem mais, né?
Manda um...
E manda o gata.
Manda um negocinho, né?
Ai, eu nunca recebi um nude.
Não?
Nunca. Eu recebi... Mentira, eu recebi uma vez no Snapchat e fiquei apavorada.
Eu também, almoçando com a minha mãe, abro uma piroca. Mano, na boa, você não tá preparada pra esse tipo de coisa. Até porque, de verdade, eu não gosto de nude, assim. Não é uma coisa que me atrai.
É, eu não sei se é uma coisa mais pra homem, né? Ficar vendo nude. Também nunca foi minha pira.
Sei lá, eu não sei. Não sei, não é uma coisa que me...
E me conta uma coisa. A gente fica, assim, vendo esses filmes de detetive, né? E acho que Hollywood deu uma coisa meio glamour, né? Pra profissão. Quando você tá ali trabalhando... É, qual é a hora que você vira e fala assim, mano, isso daqui não tem glamour nenhum, tô na treta aqui, meu trampo é mó complicado.
Todo dia.
Ah, então tem nada disso? Tem nada de pasta, de coisa? De...
Mas tem, assim, uns brinquedinhos, assim, de caneta que filma,
não,
essas
sim,
coisas.
Esse tipo de equipamento nós utilizamos quando a pessoa entra dentro de um restaurante, ou até mesmo dentro de um lugar mais privativo.
Mas o que que tem? É caneta que
filma? Tem caneta, botão, óculos, tem tudo que você possa imaginar.
Um óculos é tipo as panteras.
É, chaveiro.
Uau. E quem que trai mais, homem ou mulher?
Meio a meio.
Olha lá, tá vendo? Já achei que ela fala homem.
Não,
meio a meio.
50% homem e 50% mulher, só que tem uma diferença.
Os
homens são, vou dizer, as mulheres, vai, são mais... Como que eu não vou dizer inteligente, porque senão eu vou chamar um homem de burro.
Mas
as mulheres são mais espertas, assim, né?
Elas... A mulher faz direito, amor. Não. Ela vai fazer, ela faz bonito.
Não é?
Ela vai pra dentro do shopping, troca de carro lá dentro. No supermercado, entendeu? Aí troca, entra no carro,
né?
Da amante.
Não tem que ficar trocando Uber, tocando busão.
Né?
Troca de linha no metrô. Faz a baldeação certa.
Vai, vó.
Diz que é a consolação quando vê tá no Jabaquara. É assim, a mulher moderna.
A mulher de hoje em dia.
Elas traem assim. O homem não, ele já encosta na esquina, pega a mulher, leva pro motel e tá tudo certo.
Então, assim, quando você vai pesquisar a traição do... O homem vem aqui e ele fala, ah, quero que você vá pesquisar a traição da minha mulher. Você cobra mais caro, porque é mais difícil?
Não.
Você cobra
mesmo
igual.
Valor.
Mas demora
mais?
Mais
homem ou mulher?
Mais homem.
Vem mais homem?
Vem mais
homem. A maioria dos meus clientes são homens.
Olha, nunca pensei.
Bege.
Sabe por quê?
Será que eu já fui investigar? Olha pra mim. Você já me investigou, você fala
não.
Aqui agora ainda.
Você tá me reconhecendo? Tem foto minha aí nesse gaveteiro?
Não.
Você botou um drone no motelzinho quando eu fui louca?
Porque eles se sentem mais à vontade pra falar. Porque é uma coisa muito difícil pra um homem, né? Então, com uma mulher, ele se sente mais à vontade de falar.
Ô, Dani, mas eu tenho uma dúvida. Vamos supor, tá, a pessoa acha que tá sendo traída, tá dura pra caramba, não vai ter dinheiro pra pagar detetive. Como que ela pode descobrir? O que que ela faz?
Ela vai ter que se virar, seguir.
Vai ter que seguir
ele.
Vai
ter que dar uma dica.
Ah, por exemplo, comprar uma escuta com a gente, que é mais em conta um pouco, colocar dentro do carro.
Uma escuta dentro
do
carro.
Uma escuta veicular, tudo que ele fala
como
dentro do carro, a gente grava. Aí o cara não tem carro, pô, anda de ônibus, e aí?
Eita,
lascou.
Aí põe ali na linha amarela e torce pra ela entrar. Fica ali ouvindo o pessoal todo.
Aonde que eu vi? Eu vi em algum lugar, não sei se foi filme, alguém que me contou, que descobriu colocando uma pedra no tênis do marido. Porque o marido falava,
foi jogar
futebol. Ela pegou, botou uma pedra. Quando ela voltou, ele voltou do futebol, a pedra ainda tava lá. Ou seja, jogou bola nenhuma.
Menina.
Aí ela começou a achar estranho.
Foi jogar
isso,
futebol.
São umas técnicas assim pra gente aprender.
Entendi.
Tipo,
que você já descobriu assim
sapato.
Que é bom? Uma pedrinha. Tinha uma pedra no meio do caminho. né? Só que era uma pessoa.
Essa foi esperta.
Ela arrasou, e aí eu achei isso muito maravilhoso. Por isso que eu quero saber umas dicas.
Tem mais dica assim?
Ah, tem essa que ela acabou de falar que é interessante, eu tinha esquecido.
E tem de quando você persegue a pessoa assim, você vai de carro atrás? Como é que é?
A gente vai de moto, bem distante, pra que a pessoa não perceba. De carro é meio complicado, né? De ficar
Amiga,
muito próximo.
Uma moto.
Eu acho investir numa moto.
Eu de sou moto, boa. Bem distante.
Sou boa pilota de fuga. Você já viu o vídeo dessa pilota de
fuga? Eu amo que aqui você já falou que vai comprar o carregamento de celular e uma moto.
Okay. Tem mais uma dica. Lembrou. Carregador de celular com câmera.
Não.
Vai. E carrega de verdade?
Carrega de verdade e grava.
Onde
a gente tem aqui, depois eu mostro pra vocês.
Mentira.
Menina, olha, arrepiei. Tô nervosa aqui.
E aí você dá de presente.
Dá de presente.
Amor, usa esse aqui.
É.
Gênia. Esse a gente precisa
Além
ter.
Além de áudio, vídeo, colorido.
Ai, gente, mas às vezes eu acho que eu procuro, eu não encontrei nada. Porque se eu encontrar, eu vou ficar tão cagada que é melhor não encontrar. Pra que que eu vou ficar vendo? Imagina se bota lá, carrega, você vê toda a transa.
Nossa, não
que
sei.
O que você faz?
Ah, eu acho que eu faço uma pipoca. Já tô na merda, eu vou assistir isso daqui. Eu vou ver até o fim pra ver como é que é.
Eu não sei se eu ia querer baixar lá. Se eu ia chegar rodando a baiana. Se eu ia ficar quieta. Eu não sei qual seria a minha reação.
É, eu ia rodar a baiana com a hora que ele chegasse em casa. Não ia conseguir segurar.
Mas
eu
já, não ia já chegaram lá. Aqui aí entra numa crise de choro e não consegue sair daqui de dentro?
Já, muitas vezes. A gente tem que acalmar, dar uma água com açúcar, aconselhar.
Já tem ali uma gavetinha tarja preta.
Né, já dá um...
Gente, um
Além
chocolate.
De tudo, a gente é psicóloga,
Porque,
né?
Porque querendo ou não, é muito difícil isso, né? E você já falou pra alguém, tipo, para. Não dá mais, tá te fazendo mal, eu não vou mais investigar nada que você...
Tipo,
você
já viu que tá ruim aí, melhor separar?
É. Não. Continua, se quiser continuar.
E a pessoa vai descobrindo, vai até o fim.
Já tive clientes que a mulher, um dos meus clientes mais importantes que eu tive, assim, de longo prazo, né? Durou-se quase 2 anos, que a mulher dele não tinha só um amante, ela tinha vários. Ela tinha uma síndrome de borderline, alguma coisa assim do gênero. E ela sempre tava buscando outros caras. E ele gravando, e ele guardando, e ele gravando, e ele guardando. Por mais ou menos uns 2 anos.
Já virou tesão, né? Ele já tava gostando.
Passada. Ele tava juntando pra provar tudo isso, pra depois ele se separar e sair bem.
Porque isso, é isso? Essas provas, as pessoas pedem, a maioria das vezes, pro divórcio, né?
É, vai pro divórcio. Aí tem gente que recebe direitos morais. É, às vezes perde algum tipo de bem, o juiz vê de outra forma. Não é uma lei, né? Uhum. Aí, normalmente ela não muda. Mas acho que você chegando com uma prova de traição perante um juiz, ele vai olhar de outra forma.
Por isso.
Começo de casamento é meu bem, o final é meus bens, vira uma cagada.
É isso mesmo.
Isso aí, mano, casa que é sacana. Quem me falou isso foi o Suplo uma vez. Maria Eugênia, não case.
Gente, maravilhoso.
O começo é meu bem, o final é meus bens. Porque daí, cara, O divórcio vira uma coisa muito louca, assim.
E quando tem filho, é meu
começa
filho, né?
Gravar,
seu filho, é meu filho,
a...
é meu filho, né?
É,
seu filho, é meu filho,
filho
é meu filho.
Dá nem pra ir pro ratinho fazer
Nada.
Um teste.
Nada, menina.
Que doideira, né?
Você podia fazer um site só pra avisar as manas, os boy lixo.
É, os boy lixo.
Já pensou em fazer isso?
Foto.
Com um
Certeza
Instagram.
Que ia ter foto assim dos 3 namorados.
Um Instagram @boylixo.
Vamos fazer?
E aí você manda a foto pra gente, é secreto. Isso aqui a gente não vai publicar. Né, Maria? Vamos falar baixo, as pessoas não estão ouvindo agora. Você manda foto pra gente e a gente põe uma breve história
assim
da
pessoa.
Olha,
eu vou te mandar foto de umas. Vou te mostrar a foto de umas 4 pessoas se você vê se tem algum problema assim já registrado.
Se você reconhecer, você me fala. Você
fala?
Fala, pode deixar.
Eita, pronto.
Ô, Maria, quando você se sentiu mais próxima de ser uma detetive particular?
Quando... Ai, não. É que eu tava fazendo totalmente errado, né? Porque eu separei de um relacionamento. E aí eu tinha dado um celular de presente. E tinha ficado com o antigo. E aí, me deu a louca de ligar o antigo. E tudo que... Tipo, cara, obrigada, Steve Jobs. Teve aquela maravilhosa nuvem. Que tava tudo nos dois celulares. Então, mentira. Eu tinha em tempo real o que tava acontecendo no WhatsApp. No... Porque ainda que, tipo, o WhatsApp... Você deseja continuar nesse WhatsApp? Eu falei...
Óbvio.
Passei pra cá, bloqueou no celular lá, mas ele não sabia o que tava acontecendo.
E aí você ficou lendo todas as mensagens?
Tudo!
E tinha coisa?
Tinha, no dia seguinte, menina. Tipo, já tinha, nossa, sonhei com você pra uma menina, que eu tinha ciúme, sabe? Tipo, peguei um monte de coisa.
Sabe qual foi o meu pior? Meu primeiro namorado, eu tinha uns 18 anos. Ele antes namorava uma menina que fazia aniversário um dia antes de mim. Ela fazia 17 do 11, e eu faço 18 do 11. E aí eu fiquei meio com ciúme de alguma coisa que ele não me atendia no celular. E era aquela coisa, aquela época que caía na caixa postal e a caixa postal falava... deixe seu recado ou digite sua senha. Que daí você já entrava.
Maravilha.
Eu digitei o aniversário da menina e não era a senha dele. Peguei todos os recados do celular dele.
Sério? Nossa, esse...
Mas o pior é a senha da ex,
mas
né?
Mas o meu, eu fiquei com esse celular tipo um bom tempo, assim... Aí uma amiga falou, sério, você tá viciada nisso. Vamos deletar esse celular.
E aí ela
te livrou. E aí eu tive que fazer quase um ritual pra deletar o celular, não sei o quê. Porque eu já não tava, tipo, mais um mês junto com a pessoa e sabia tudo que ele tava fazendo.
Meu Deus.
O WhatsApp saiu, mas eu tinha tudo.
Que louca.
E aí eu falei, tá bom, vou deletar, então. Aí mudei a senha do Facebook só pra dar uma vingancinha, assim, deixei ele sem Facebook.
Arrasou, é das minhas.
E, mas foi...
Ô, Dani, e existe curso pra ser detetive? Como que a gente vira detetive?
Então, tem um curso que você faz, né? Normalmente indico o pessoal fazer na UDEP, que é Instituto Universal dos Detetives Particulares, do meu querido amigo Marco Aurélio.
A gente,
já
assim,
indica a gente pro Marcão?
A gente consegue fazer uma permuta com o Marcão?
Consegue, claro.
Tá.
E aí você faz um curso, mas na verdade você aprende na prática, né? Você aprende trabalhando, porque aí vamos supor que você entra pra minha equipe.
Então, isso que eu quero muito saber, se eu quiser mudar tudo, porque eu sou assim, entendeu? Eu já fui publicitária, a escritora, a roteirista, agora eu tava querendo ser a astróloga.
Paranoica.
Detetive agora vai ser.
Paranoia.
Eu chego aqui, tá, de estagiária, como é que é a minha rotina?
Você vai trabalhar na rua junto com uma outra detetive.
Ai, eu já
vi. Vai aprender tudo com ela. Depois que você tiver experiente, já tiver trabalhado bastante tempo na rua...
Muita
experiência, aí você se torna uma detetive pra trabalhar sozinha.
Então, primeiro eu acompanho uma detetive já boa.
Isso.
Deixa a gente fazer isso um dia, por favor. Por favor, eu fico quietinha, nem faço stories. Tipo, tamo aqui, na porta do motel.
Entra ou não entra?
A gente pode combinar, mas tem que ser quietinho.
Não, imagina. É quietinho.
É nada, não acredita nela. Ela vai fazer a enquete do Instagram, sabe? Vai ter beijo ou não vai? Sim e não. Ela vai fazer isso aí.
Eu ponho um blur, ninguém vai saber. Então, a louca, né?
Maravilhoso. Então tá, então se eu quiser ser detetive, eu vou lá no curso do Marcão e depois eu procuro uma detetive pra... Isso. Começar a trabalhar na prática.
A gente bate aqui e fala...
Aí depois você vem aqui. Mas outra coisa, tem que ter moto. E saber andar de moto.
Então tem que ter carta de moto.
Eu sou boa garupa, entendeu? Eu sou ótima. Desde pequenininha, minha mãe me levava pra escola de lambreta.
E você gritava, siga aquele carro.
Siga, mamãe, siga! Com 3 anos.
Ai, maluca. Maravilhosa.
Caramba, gente.
Então tá, vamos fazer isso. Quanto tempo de curso?
Ah, então, lá você vai gastar uns 6 meses, 3 a 6 meses, dependendo da sua evolução.
Tá, mas aí no final de tudo, você nem respondeu, a gente perguntou, que era o grande início desse podcast, é se realmente as redes sociais e toda essa coisa atrapalhou o seu trabalho.
Não, ajudou.
Ajudou.
Sim.
Porque você também faz dela sua ferramenta.
Mas não é todo mundo que se sente detetive e fala, eu não vou, porque eu vou conseguir sozinha.
Assim. Nada, porque assim, se você pega uma conversa assim no Facebook, tem nada de mal. Uma conversinha, mas que tem alguma coisa que chamou a atenção. Mas não é uma prova. O cara pode alegar pra você ou a mulher.
Tipo, você tá
minha
louca.
Amiga, você tá louca, amiga do trabalho. Ouvi.
Então, eu também. Você acha que eu nunca ouvi? A minha amiga, imagina.
É minha amiga histórias. Do trabalho. Não tem
e
nada
sabe
a ver.
O que eu fico aflita? Quanto mais velha a gente fica e começa a namorar com pessoas, mais passada a pessoa tem, entendeu?
Porque quando a gente tinha.
Quando a gente tinha, sei lá, 20 anos, o cara tinha o quê? 2 ex? Agora, minha filha, tem 15.
Depois de namorar, acho que 25 vezes. Deu 32 anos, tá, gente?
Deu tempo aí, hein?
Quer dizer, faço amanhã, mas agora, pra quem tá ouvindo, eu já tô com 32 e alguma coisa. É... Quanto mais... Esqueci o que
eu falei. Vamos lembrar, eu tinha falado que quanto mais velha você fica, você mais ex tem o ex. É, mais gaga você fica. Mais ex-namorada tem o seu atual. Foi isso que eu tinha falado. E que pra mim é uma paranoia. Sabe uma outra paranoia que eu tenho? Eu tenho a noia da ex, mas eu tenho a noia da próxima. Eu começo a investigar a pessoa que ele possa vir querer namorar no futuro.
Eu falo isso, essa pessoa ele combina, meu Deus, ele não pode encontrar, ele não pode seguir, ele não pode parar nesse Instagram, porque tem tudo a ver
tem
com ele.
Tem tudo a ver com
isso
ele.
Isso eu faço também. Mas
Dani, você que conheceu um pouquinho a gente agora, você acha a gente normal? Ah, legal.
Não. Tá vendo? Gente, não. Mas ninguém acha, viu, Dani? Isso não é um problema.
Fica à vontade.
É tão bom.
Ó, vou fazer uma pergunta pra vocês agora.
Vem.
Vamos supor que vocês conheçam um cara de 36 anos. Solteiro, mora com os pais, não tem filho, nunca foi casado. Você acha que esse cara é um cara normal?
Solteiro, nunca foi casado?
E mora com os pais e não tem filhos.
Ai, não sei. Talvez eu ia noiar que ele tem problema em se relacionar com as pessoas. Assim, bem preconceituoso. Só porque ele tá lá na casa dos pais, nunca quis casar, nunca quis ter filho. E já tem 36. Talvez.
É. Meu lado racional ia pra esse lado. Mas como eu ia falar, nossa, gente. Eu sou pisciana, né? Esse apareceu do céu. Direto da casa da mãe pra mim. Ai, que tudo. Eu ia achar, mara, ai que mara, não vem, só vem com o vício da mãe, mas é bobagem, isso aí a gente não sabe.
Isso aí a gente chama a sogra,
ah,
né, cola na
falar,
gente.
Me ensina que fazer esse macarrão acabou nossos problemas.
E a idade dos caras que vocês costumam conhecer são que vocês gostam, né, de se relacionar?
Ah, olha, é muito difícil responder essa pergunta aí, porque eu já...
Ah, pra mim não pode ser novinho, não.
Não, novinho não, mas aí uma vez peguei uns novinhos, achei... Não novinho, novinho, né, gente? Mas mais novo que eu, tipo...
Ah, não, mais
22,
novo, tipo...
22, 23, peguei.
Você acha isso só um pouco mais novo? Que a gente... Maria do céu, 10 anos
mas
menos.
Mas tô falando que eu não pego um de 18.
Meu Deus, mas é que eu tô com 37, né? Pra mim, 21, 22.
Então.
Imagina, passa um menino de 21 na minha frente e eu falo, ai, que fofo. Tipo mãe já. Não consigo.
Ah, então eu não sei.
Mas por quê?
Conta. E você?
Ah, pra mim é, sei lá, 30 pra cima. 35.
O máximo.
É, de máximo de idade? Ah, eu acho que eu vou trabalhar uma faixa aí de 30 a 45.
Ah, eu... É, ué, eu tava namorando com um de 45 quando eu tinha 21.
Menina, verdade.
Que pervertida que você é.
É pervertida, não é assim.
É pervertida sim, por isso que fica só pensando nas traições dos outros.
Então,
porque essa cabeça é suja.
Lembrei o que eu ia falar. Eu penso
mas
na traição. Desculpa, mas é que senão eu vou esquecer de novo, cara. Eu vou esquecer. Minha cabeça não tá boa, porque a idade tá chegando, né? Você tá vendo que eu já tô até pegando novinho. Ah, esqueci de novo.
Para. Ô, Dercy. Ô, Dercy,
não, não. O que eu ia falar... É que toda vez que eu acho que eu cismo com uma pessoa e falo, é essa que vai ter bafo, essa que teve isso, eu sempre tô errada. Meu sexto sentido
é
uma cagada.
Feeling cagado, você sofre. Não, eu sei quando a pessoa é roubada, mas eu me engano. Eu falo, ah, vai mudar.
Então, mas esses caras que vocês conhecem têm filhos, já foram casados, moram sozinhos?
Ah, depende, tem vários. Tem uns que já foram casados, tem uns que não foram casados, tem... Mas assim, desculpa falar, sei lá, mas assim, casa da mãe pra mim já é um empecilho.
É, eu ia achar estranho.
Quando
casa
vem
da
casa
mãe.
Da mãe, eu falo,
É.
Meio complicado.
Porque eu tenho
né,
medo
amor?
De ser acomodado.
Meio complicado.
Sabe?
Meio complicado.
De tipo, vai encostar na minha casa, vai ficar lá.
Vou ter que ficar lavando cueca, entendeu?
Afundando um lado só do sofá. Sabe a pessoa que só senta num lado do sofá?
Que faz vários nadas.
É.
Ou que não quer se vocês gastar... conhecerem alguém assim, você pode achar estranho. Na minha cara de 35 anos já é formado, já teve algum relacionamento muito sério. Ou tem filho, ou já foi casado, separou.
Sim.
Ah, mas ele podia estar em coma há vários anos. Saiu pra me conhecer. Saiu só pra me conhecer.
Só
eu sou pisciana romântica,
nossa,
me deixa.
Nossa, gente, olha. Cola na Maria, vai. Conta uma história que ela cai.
Minha bem, você tá na casa da mãe? Tem 36 anos, nunca casou? Cola na Maria, fala que tava em coma que vai.
Eu tava congelada, né?
Eu fui abduzido. Eu cheguei
nossa,
ontem.
Nossa, aí eu vou falar, gente, é ele, eu sabia.
Menina, quando eu, quando eu tava aqui era tudo mato, mas eu fiquei lá em Marte, voltei, só tem prédio aqui.
O reptiliano.
Mas por que que você perguntou isso pra gente?
Não, é só uma...
Porque é uma coisa estranha.
É, pra vocês saberem que normalmente a pessoa, quando ela chega nos 35 anos, ela já foi casada.
Então já é um... Entendeu? Ela já passou um filtro pra gente começar a olhar os boy. Presta atenção na mensagem, Maria. Ah, anota aí. Põe no bloco de notas. Na hora que você conhecer, você vai lá estudar o que a Daniele falou.
O que, que mais, assim, pra começo? Então. Assim, pra gente já te cortar o mal pela raiz.
Porque aí, né? Já
porque tamo... assim, o dedo podre, todos sabem que assim.
Veio
até o cotovelo podre. Assim.
Podre assim do dedo até o meio do braço.
Até a axila tá caindo aqui. Necrosou.
Tem que falar que não perdoa traição. Não perdoa traição. É uma coisa que eu não perdoo é traição.
Tu já mandar essa.
Bom, eu não perdoo, né? Mas se você perdoar, você fala que não.
Não, mas não perdoa.
Ah, eu não perdoo também, não, gente.
Ou
não.
Eu perdoo só pra poder voltar e trair ele, vingar. É. Perdoa pra dar de volta. Devolver esse chifre, toma que é teu.
Nossa, é que pra mim traição é muito complicado, assim.
E tem gente que trai só uma vez e pronto, acabou?
Sim, acredito que sim.
Mas é que nem ou tem gente que faz um erro.
Se arrepende.
Se arrependeu e fala, nunca mais vou fazer essa merda. Mas normalmente se fez várias vezes um relacionamento inteirinho assim, ó, vai meter ele corno.
Eu acho que fez uma vez, vai fazer de novo. É questão de tempo.
Camila, para. Você já traiu uma vez e não traiu depois.
Porque
para
eu terminei.
Não.
Eu fui pega. Eu preciso contar. Eu fui pega.
Ah, é?
Eu fui pega.
Pagodeiro. Desculpa, não podia.
Não, pode, tudo bem. Eu tinha 18 anos e eu namorava um menino. E aí, eu tava meio já cansada. Ele era bem mais velho. Eu tinha 18, ele tinha 28. Não
tá
era
vendo?
Igual a você.
Falando de mim,
ah, você tinha 40, amor. Peraí. E daí...
Bom, mas era síndrome de Peter Pan.
Ele era músico, vamos dizer assim. E ele tocava numas festas. E aí, eu fui pra uma outra festa e tinha um menino da minha faculdade que era meio do jiu-jitsu, meio gato. Falei, ah, bebi uma, bebi duas. Falei, não tem ninguém vendo. Vou aqui operar esse boy. Comecei a pegar ele e tal. Só que eu não sabia que tinha uma amiga desse meu namorado na festa. E começou a atualizar ele pelo celular. Passo a passo de tudo que eu tava fazendo.
O nome dela é Dani.
Foi você.
A gente veio aqui pra se vingar do que você fez com a Camila. Com
pode entrar, pagodeiro, né? Aí eu saí com ele da festa e ele foi me deixar em casa, o jiu-jitsu. Quando eu cheguei na porta da minha casa, quem tava... O pagode todo.
E ela bem linda, assim, com o carro embaçado, beijane.
Só altos beijos.
Beijane.
Saí, ele abriu o vidro do carro dele, assim, olhou pra mim e falou assim, você sabe que você rodou, né? E acelerou e vazou. Fui pega, minha filha.
Pode bater
fui
palma,
pega.
Vai, vamos lá.
Com a boca na botija.
Eu fui encontrar, eu dormi na casa de uma amiga uma vez... Já era detetive, todo mundo sabia. E ela esqueceu que eu tinha dormido lá, a mulher dela. Elas eram casadas, eram casal gay. E aí, eu tinha tomado todas, não tinha condições de dormir, e dormi na casa dela. E tinha mais uma amiga dormindo lá. E aí, ela esqueceu que eu tinha dormido lá.
E aí?
Quando eu acordei de manhã, catei as duas assim.
Menina, você viu tudo.
Só que era mais amiga da outra, que tinha que trabalhar.
Você contou?
Fui, nunca mais eu conto, viu? Posso ver a melhor amiga do mundo. Tá, finge que nem vi. Contei.
Foi a pior cagada. Ficaram juntos, você tomou no
lugar
de amiga.
Separaram, brigaram, quebraram o pau, ficaram um tempo separada. Aí ela ficou com essa menina, foi embora para os Estados Unidos. Resumindo, voltou, tão junto hoje.
E ninguém fala com você. Menina.
É, mas é assim.
Mas Maria, se você vê alguma coisa um
é
dia,
isso
você
que eu ia falar.
Fala.
Você, qualquer amigo que estiver ouvindo isso aqui, se não me contar,
nossa,
o pau vai comer.
O nome vai pra boca do sapo no mesmo dia.
Não, tem que contar.
Eu posso ver meu cunhado, eu não conto.
Ah, não, Dani.
Camila,
a gente, você conta.
Você conta, por favor.
Dani, pelo amor de Deus.
Perdi a amiga, você viu só? Tão junto.
Mas, gente...
Ô, amiga da Dani, pelo amor de Deus, vamos ligar,
eu
né?
Acho
fazer
que cada
as pazes.
Vez mais, cada ano que passa, cada relacionamento que aparece, eu acho que é tipo... Mano, atração por outra pessoa vai acontecer, vai rolar, pode ser que transe ou não.
Quanto tempo você acha que dura um casamento sem traição?
Que todo, a maioria. Pra mim, todo mundo trai.
Mas todo mundo trai no primeiro ano ou depois de 10?
Eu não sei, eu traí uma vez e tive que contar porque eu fiquei muito mal. Bom, na mesma hora.
Eu traí e fui pega.
É que o casamento, ele tem os altos, os baixos, as crises, os momentos bons, os momentos ruins. Se você for muito parceira do seu companheiro, sabe, muito leal, souber passar por tudo aquele momento difícil... Porque não é fácil. Tem dia que você tá no suporte, olhar pra cara. Falar, ai, que inferno que eu tenho que olhar pra cara.
É.
Né? Ai, que saco. Então, assim, se você souber lidar com a situação, eu acredito que pessoas consigam ter um casamento sem ter traição. Agora, se você não souber lidar com a situação, aí é onde aparecem as oportunidades de traição. Que aparece uma amiga do trabalho. Ah. Que aí aparece alguém que quer dar um conselho. Que aparece um amigo.
Conselho é meter a mão na cara.
Você tá vendo, entendeu? Que aquele lá de 36 que tá morando com a mãe e não trabalha, tá melhor, né? Porque não tem amiga do trabalho.
Aí a gente sempre acha que o jardim, viu, do vizinho é melhor.
Por isso que eu falei. Já ele tava o quê? Congelado.
Congelado.
Induzido. Ele tava numa coisa que não ia ter outra pessoa.
No experimento da NASA.
Eu não sei, gente. Eu acredito que eu quero ter um relacionamento. Porque tudo que você pede vem. Né, do jeito que você pediu.
É, então, tem assim, que pedir de coração
aberto. Vem aqui, ô maravilhoso. Vamos ser leal. Não vou te trair. Seja leal. Porque, meu, se você começa a sentir atração pela outra pessoa, por que você não conta?
Outra coisa.
Ah, é difícil.
Não, é difícil. A conta vai acabar.
Então, mas é meu... Pô, fala. Tô sentindo alguma coisa
não,
aqui.
Não, cumplicidade, lealdade, fidelidade. Se você sentir atração, reza. Vira o olho e fala, pelo amor de Deus. Esquece.
Ungida na oração, amiga. Pronto. Sentiu atração, vontade de dar e passa. Vontade de dar e passa. Exatamente. Você não consegue recusar um sorvete? Recusa um boy.
Eu recuso com a maior facilidade. O problema é estar sendo recusada e cheia de chifre. Tá recusando aí.
E a cabeça pesada.
E a cabeça pesada aqui, uma dor na lombar, você não sabe o que que é.
Menina, nem me fala que eu já acordei toda travada.
Olha lá.
Sei não.
E agora o pior, traição no meio da família, que tipo, traição de trabalho. Traição.
É normal?
Cunhado com cunhada. Irmão que pega a mulher do outro irmão.
Mas não de pegar, de apunhalar. Tipo, tá roubando a mãe, tá roubando o filho.
Roubando a empresa, desviando dinheiro, um monte.
Isso, então, amor, a traição não fica só aí no beijinho na boca assim, não.
É, isso aí é até barato, perto do que pode acontecer.
Sim, com certeza.
Né? Obras de arte.
Ou seja, não dá pra confiar em ninguém, é isso?
Não. E dizem que parente é melhor amigo do que parente, viu?
Parente é pior ainda.
É pior ainda.
Você nunca tem negócio
parente
junto?
Parente é serpente?
Verdade, maravilhoso.
Maravilhoso.
Tem negócio junto, é confusão na certa.
Passada. Olha só, eu vou encerrar agora o nosso papo. Eu amei conhecer você
aqui.
Ao
eu
vivo.
Tô trabalhando aqui.
A Maria vai ficar, porque ela obcecou. Na verdade, assim, queria agradecer por você ter cedido o seu tempo, porque a gente sabe que o seu trabalho é muito importante. A gente já questionou aí se vai usar ou não 1000 vezes, né, Maria? Durante vários relacionamentos, a gente pensou assim, acho que eu vou ligar lá. A Maria já tinha seu site salvo no celular dela.
Porque quando a Camila falou, vou gravar um podcast e a gente vai falar de paranoia, de traição, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso conhecer uma detetive que eu vi aqui, não sei o quê. Olha o site, mandei na mesma hora e eu tenho assim, ó. Já passei uns 4 relacionamentos e eu tenho ele. E não...
Então, uma hora, a gente emplaca essa investigação.
Espera eu casar.
E eu queria deixar aí aberto o convite, tá? Se você quiser 2 estagiárias, realmente a gente é comprometida.
Deixa um dia só pra gente ver, a gente fica calada. Eu juro. A gente só conta depois. Tive um dia bafo.
Quando a gente fizer a evoluído podcast pro YouTube, aí a gente faz um dia de detetivas. Detetivas. Ai, que lindo, já tem até nome.
O mais legal pra mim é assim, ó, muda look. Não tem essa de muda look, muda cabelo, muda tudo?
Já me vesti de moradora de rua.
Gente, é tipo
por que que você não faz figurino? Imagina fazer figurino pra detetive, que chique.
Ai, mas quando tiver alguma dessa de fantasia, me chama, por favor. Eu vou muito na temática.
Ela é boa nisso.
Eu sou muito boa na temática.
Ela é.
Eu me transformo.
Ela encarna o personagem.
Chega aqui o Johnny Depp, eu chego.
A velha surda da praça, nossa.
Chego.
Chega.
Fechado, então.
Então tá, gente. Muito obrigada. Eu amei o papo.
Imagina, obrigada a
você. Você que ouviu a gente, manda aí seus comentários. Você já foi pego com a boca na botija? Você já contratou o serviço de algum detetive particular? Você quer mais o contato da Daniele porque você tá achando que tem boi na linha?
Manda um beijo pra também quem tá muito paranoico, porque depois dessa conversa, bota uma sementinha do mal da cabeça da pessoa,
desculpa,
né?
Desculpa se a gente te deixou mais crazy aí da cabeça, tá?
Desculpa, essa é a realidade. Você abra seu olho.
E você conversa com a gente na rede social, porque você vê, a gente aqui tá na paranoia coisa de 20 anos.
É óbvio, já tô falando isso tudo, stalkeando aqui uma galera.
Maria Eugênia, quais são suas redes sociais? Como as pessoas se comunicam com você?
Gente, é muito difícil. É @msuconi, que eu fiz pra ninguém me achar, mas acho que umas 500 mil pessoas já me acharam.
Já estão lá seguindo.
É MSUCONIC.
Ô, me Dani, segue. Quais são suas redes sociais? Como as pessoas falam com você? Como você quer ser achada?
Vamos lá. Tem o site, né, que é detetivedaniele.com.br. E tem o meu Instagram também, é mais pessoal, né? Mas não tem problema, se o pessoal quiser me adicionar lá. É DaniMartins1506.
Arrasou! Muito obrigada.
Dani, tem umas fotos aqui agora. Bom, gente, um beijo, obrigada. Eu vou te mostrar umas fotos aqui pra ver se você sabe alguma coisa. agora, só pra garantir.
Agora termina o podcast e começa a nossa consulta. Obrigada,
taróloga, nunca mais, agora é detetive mesmo. Uhul.